Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo.
Trabalhar para que a Igreja tenha suas portas abertas a todas e todos, o Papa Francisco, na homilia da missa nesta quinta-feira na Basílica de São Pedro, por ocasião dos primeiros 50 anos do Conselho das Conferências Episcopais da Europa.
A comunidade cabo-verdiana em Boston conta agora com mais um frade capuchinho para a sua assistência pastoral, passando os frades ali presentes a ser três. Em Moçambique está a decorrer a Semana do Migrante Refugiado e Deslocado, sob a orientação da CEMIR, da Comissão Episcopal que se ocupa da pastoral neste setor. Na rubrica África Global, vamos conhecer o percurso feito pela Igreja Moçambicana no domínio desta assistência às pessoas em mobilidade ao longo das últimas décadas. A Guiné-Bissau comemora, neste dia 24 de setembro de 2021, 48 anos de independência. E é neste dia que é lançado o novo CD da cantora moçambicana, residente em Portugal, Karina Gomes. O CD intitula-se Na e traz um tema dedicado precisamente à Guiné-Bissau, intitula-se Esperança, Esperança. Fica então na nossa companhia para o desenvolvimento destes temas todos.
Somos chamados pelo Senhor a trabalhar para que a sua casa seja cada vez mais acolhedora. O Papa Francisco, na homilia da missa, nesta quinta-feira na Basílica de São Pedro, por ocasião dos primeiros 50 anos do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco presidiu a celebração eucarística na Basílica de São Pedro na tarde desta quinta-feira, por ocasião da plenária do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, em seu 50º aniversário de fundação. A plenária teve início em Roma nesta quinta-feira e prossegue até domingo, 26 de setembro, sobre o tema Conselho das Conferências Episcopais da Europa, 50 anos a serviço da Europa, memória e perspectivas no horizonte da Fratelli Tutti. Francisco iniciou sua homilia usando três verbos oferecidos pela Palavra de Deus que interpelam os cristãos e os pastores na Europa: refletir, reconstruir e ver. Refletir é a primeira coisa que o Senhor convida a fazer por meio do profeta Ageu, disse o Papa. Reflitam bem no comportamento de vocês, repete o Senhor duas vezes ao seu povo. Então vocês acham que é tempo de morar tranquilos em casas bem cobertas, enquanto o templo está em ruínas, diz ainda o Senhor. Este convite a refletir nos interpela. De fato, também hoje na Europa, nós cristãos somos tentados a acomodar-nos nas nossas estruturas, nas nossas casas e nas nossas igrejas, na segurança das tradições, na satisfação por um certo consenso, enquanto ao redor os templos se esvaziam e Jesus fica cada vez mais esquecido. Reflitamos: quantas pessoas deixaram de ter fome e sede de Deus? Não porque sejam más, mas porque falta quem lhes abra o apetite da fé e reacenda a sede que há no coração do homem, aquela que a ditadura do consumismo, leve mas sufocante, tenta extinguir. Muitos são levados a sentir apenas necessidades materiais, não a falta de Deus, disse ainda Francisco. O segundo passo é reconstruir. Reconstrua o templo, pede Deus através do profeta, e o povo reconstrói o templo. Cessa de contentar-se com um presente tranquilo e trabalha para o futuro. Disto precisa a construção da Casa Comum Europeia, deixar as conveniências do imediato para voltar à visão clarividente dos pais fundadores, visão profética e de conjunto, porque não procuravam os consensos do momento, mas sonhavam o futuro de todos. Assim foram construídas as paredes da Casa Europeia e só assim se poderão robustecer. O mesmo vale também para a Igreja, Casa de Deus. Para torná-la bela e acolhedora, é necessário olhar juntos para o futuro, não restaurar o passado. Sem dúvida, devemos partir dos alicerces, porque dali se reconstrói, a partir da tradição viva da Igreja que nos alicerça sobre o essencial, ou seja, o anúncio feliz, a proximidade e o testemunho. Daqui se reconstrói, a partir dos alicerces da Igreja dos primórdios e de sempre, da adoração a Deus e do amor ao próximo, não a partir dos gostos de cada um. A seguir, o Papa agradeceu ao Conselho das Conferências Episcopais da Europa por estes primeiros 50 anos a serviço da Igreja e da Europa. Somos chamados pelo Senhor a trabalhar para que a sua casa seja cada vez mais acolhedora, para que cada um possa entrar e viver nela, para que a Igreja tenha as portas abertas a todos e ninguém se sinta tentado a concentrar-se apenas em olhar e trocar as fechaduras. Se edificarmos desta forma, daremos aos nossos irmãos e irmãs a chance de ver. É o terceiro verbo que aparece na conclusão do Evangelho de hoje, onde se diz que Herodes procurava ver Jesus. Muitos na Europa pensam que a fé seja algo já visto, que pertence ao passado. Por quê? Porque não viram Jesus em ação em suas vidas. E muitas vezes não o viram porque nós não o mostramos suficientemente com as nossas vidas. Pois Deus se vê nos rostos e nos gestos de homens e mulheres transformados pela sua presença. E se os cristãos, em vez de irradiarem a alegria contagiante do Evangelho, repropuseram esquemas religiosos gastos, intelectualistas e moralistas, as pessoas não veem o bom pastor. Segundo Francisco, este amor divino, misericordioso e impressionante é a novidade perene do Evangelho, que nos pede para mostrar Deus, como fizeram os santos, não por palavras, mas com a vida. Pede oração e pobreza, criatividade e gratuidade. Ajudemos a Europa de hoje, doente de cansaço, a reencontrar o rosto sempre jovem de Jesus e de sua esposa. Não podemos fazer outra coisa a não ser doar-nos completamente para que se veja esta beleza sem ocaso, concluiu o Papa.
Faleceu nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, o cardeal Jorge Liberato Urosa Savino, arcebispo emérito de Caracas, aos 79 anos de idade. O anúncio foi dado pela Conferência Episcopal Venezuelana. No final de agosto, ele tinha sido internado na unidade COVID-19 de terapia intensiva do Hospital de Caracas. O cardeal será sepultado no Panteão Arcebispal dentro da Catedral de Santa Ana, em Caracas, ao lado dos outros 15 arcebispos da cidade. Foram estabelecidos 9 dias de luto. Diante da crise social, econômica e política da Venezuela, ele sempre apelou para deixar de lado os interesses pessoais e de grupos, para evitar mais sofrimentos ao povo, procurou promover a unidade na sociedade e na Igreja. Nos últimos dias foi publicada uma sua mensagem na qual exprime o seu amor a Deus, à Igreja e ao povo venezuelano. No texto, o cardeal disse que queria receber os sacramentos e pediu a Deus que abençoasse a Igreja na Venezuela para que ficasse sempre unida.
Frei António Fidalgo de Barros partiu esta quinta-feira, 23 de setembro, para uma missão de um ano em Boston, nos Estados Unidos da América. O antigo custódio dos Capuchinhos de Cabo Verde vai ajudar os dois irmãos, Frei Claudino Vieira e Frei Samuel Gomes, que já vivem e trabalham com a comunidade cabo-verdiana ligada à Igreja Paroquial de St. Patrick em Boston, bem como na animação pastoral nas comunidades de São Pedro e Dorchester. A decisão saiu do 14º capítulo ordinário da custódia que decorreu de 26 a 30 de julho de 2021 na ilha de São Vicente, como explica o próprio Frei Fidalgo de Barros em conversa com a Rádio Nova de Maria em Cabo Verde.
A decisão foi de se enviar mais um. Aprovou-se e votou-se o envio de mais um, porque refletiu-se e viu-se que era necessário. Quer para a vida comunitária, os dois fazem uma vida comunitária entre eles, antes de estarem ao serviço do povo, fazem uma vida de frades. E isto já é em primeiro lugar para nós, não é? A vida de fraternidade. Mas dois não fazem uma fraternidade, digamos, perfeita. O número 3 é que é o número perfeito. É o número mínimo para se poder fazer uma fraternidade. Com o número 3, as coisas giram melhor, os momentos comunitários, as horas de oração, as horas de refeição, as horas de convívio, os dias de retiro, tudo isso funciona melhor se são três e não dois. Mesmo à mesa, lá em casa, se temos ele e ela, o marido e a mulher, e não há uma criança, não um filho, não há um terceiro com alguma idade, com quem se pode falar, conversar, trocar ideias, é mais difícil, mais monótono, não é? Torna-se mais monótono a vida lá em casa. Também na vida religiosa é assim. Nós somos uma ordem de fraternidades. Cada uma das nossas casas chama-se fraternidade. Nesta base, e também por causa das necessidades pastorais, este é o segundo motivo.
Este filho de São Francisco diz estar disponível para corresponder ao desejo quer do superior dos capuchinhos, quer do cardeal de Boston.
Temos uma nossa casa, uma residência própria, mas estamos juridicamente ligados a essa fraternidade americana e ele, o Frei Jim, todos os efeitos, é o superior dos capuchinhos em Boston e também o nosso superior. Temos como fraternidade de referência a fraternidade de Jamaica Plain, mas não residimos lá. E as pessoas, é claro, as pessoas ficaram contentes também. Mas eu não ponho isso à frente. Eu sei que se ficar contente ou não, isso depende da forma como eu vou estar lá, não é? Isso é que vai depois deixar as pessoas satisfeitas ou não. É claro que se eu estiver lá de um certo jeito, posso também desiludir, não é? Eu espero não desiludir. Eu estarei disponível para aquilo que me for pedido ao longo deste ano. Eu vou sem nenhuma pretensão, porque eu vou para um ano. Eu não vou para ficar lá durante o triênio, os próximos 3 anos. Portanto, eu tenho que ter esta consciência. Por isso, é mais estar lá para apoiar naquilo que for possível e útil para as comunidades. O bispo, o cardeal, já agora, o cardeal também escreveu uma carta a pedir isto. De maneira que a expectativa já é de corresponder a esse desejo, já que eles pediram um terceiro, e não sou ainda esse terceiro que vai definitivamente, mas já que pediram um terceiro, eu sou um precursor do terceiro que vai estar lá mais tarde. Espero que correspondamos a essa expectativa que se tem acerca de nós. Não somos perfeitos, temos nossos defeitos, mas querem os capuchinhos presentes lá no meio dos cabo-verdianos e os cabo-verdianos também querem a presença dos capuchinhos. Não podemos desiludir.
A presença dos capuchinhos de Cabo Verde em Boston é uma solicitação antiga do cardeal Sean O'Malley, também ele frade capuchinho. Com a ida de mais este irmão, os capuchinhos retomam uma presença que mantinham desde finais da década de 70 e que foi interrompida em 2003. O frei António Fidalgo de Barros, de 73 anos de idade, deixa assim a custódia de Cabo Verde, onde cumpriu os 2 mandatos previstos nas constituições dos capuchinhos e deu lugar ao novo eleito Frei Matias Silva.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Como dizíamos na abertura, neste dia 24 de setembro de 2021, a Guiné-Bissau celebra 48 anos de independência. E neste dia é lançado o novo CD da cantora guineense Karina Gomes, CD que se intitula Na, e no qual há um tema dedicado precisamente a homenagear este dia tão importante para o país. Chama-se Esperança. Karina Gomes falou-nos disso há poucos dias.
Há um tema específico que eu fiz direcionado para o povo da Guiné-Bissau dentro e fora do país, que se chama Esperança, e este tema vai ser conhecido também no dia 24, porque está no álbum, e a escolha dessa data para o lançamento do álbum tem a ver com esse poema que eu fiz e musicamos para o povo da Guiné-Bissau. Tem a ver com uma nova esperança, tem a ver com o facto de, apesar de tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos passado ao longo dessas décadas, dessas 4 e pouco, quase 5 décadas, há uma esperança e nós temos que continuar a olhar para o futuro com esperança. E então, baseado nessa mensagem, nós escolhemos então o dia 24 para trazer essa nova esperança ao povo da Guiné-Bissau que é o meu povo, que é a nação guineense, uma nação que nós amamos tanto.
Infelizmente, não dispomos ainda dessa peça musical, Esperança, que vos faremos ouvir proximamente. Mas aqui ficam os nossos parabéns e desejo de muita paz e progresso a todo o povo da Guiné-Bissau.
África Global.
Domingo próximo, 26 de setembro, é Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Neste contexto, o Dicastério do Vaticano para o Desenvolvimento Humano Integral continua a campanha de comunicação que tem vindo a desenvolver desde há meses, centrada no tema escolhido pelo Papa para a edição 2021 do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, ou seja, rumo a um nós cada vez maior. E é este o pano de fundo da Semana do Migrante e do Refugiado, que está a decorrer em Moçambique desde o dia 20 deste mês e se conclui precisamente no próximo domingo 26, Dia Mundial do Refugiado. É levada a cabo esta semana pela CEMIRD, Comissão Episcopal Migrantes, Refugiados e Deslocados. O presidente da CEMIRD é Dom Atanásio Amisse Canira, que em nome da Conferência Episcopal de Moçambique teve um encontro com a imprensa, em que ilustrou o caminho percorrido pela Igreja em Moçambique nas últimas décadas na sua missão junto a pessoas em mobilidade humana. Dom Atanásio começou por recordar a questão da imigração na Bíblia, para depois sublinhar que, desde os primórdios, a Igreja Católica no mundo e também em Moçambique sempre se preocupou com as questões migratórias, sobretudo as migrações forçadas. Logo depois do Acordo Geral de Paz, que em 1992 pôs termo a 16 anos de guerra em Moçambique e para o qual acordo a Igreja serviu de intermediária, a Conferência Episcopal Moçambicana sentiu a necessidade de promover ações de acolhimento e reintegração dos moçambicanos que regressavam do exílio. É neste contexto, frisou Dom Atanásio, que a SEM, Conferência Episcopal de Moçambique, reativou a CEMIRD, cuja missão é contribuir para um mundo no qual todos os migrantes, refugiados e deslocados, independentemente da sua origem, raça, religião, cultura e expressão, sejam livres de viver dignamente e realizar na íntegra o seu potencial humano. A SEM, Conferência Episcopal de Moçambique, assumia assim o compromisso de apoiar as atividades de reintegração local dos moçambicanos. Mas a missão da CEMIRD não ficou por aí. Como se sabe, os fluxos migratórios têm vindo a intensificar-se no mundo e Moçambique, faz notar Dom Atanásio, tem se tornado num país emissor de imigrantes, mas também de trânsito e de destino de migrantes de outros países. Para responder a esta nova realidade, a CEMIRD preocupou-se desde 2012 em reestruturar, fortalecer e consolidar a pastoral da mobilidade humana em todas as 12 dioceses moçambicanas. Capacitou coordenadores diocesanos e agentes paroquiais para essa pastoral e constituiu equipas de trabalho. E o foco é este, frisou o bispo.
O foco da CEMIRD é o trabalho com as pessoas, com mobilidade e para o efeito, a comissão conta com as equipas da pastoral da mobilidade humana em todas as dioceses, desenvolvendo várias atividades que visam melhorar o acolhimento, proteção, promoção integral do grupo ALO.
No que toca ao desenvolvimento da pastoral da mobilidade humana nas dioceses, paróquias e comunidades, Dom Atanásio pôs em realce diversas atividades que permitem o acompanhamento dos migrantes, refugiados e deslocados em todas as dioceses. Trata-se, disse, de uma pastoral focada no acolhimento, proteção, promoção e integração das pessoas em mobilidade dentro das comunidades locais. E nesse âmbito, uma outra atividade são ciclos de formação sobre direitos humanos, sobre a relação entre a doutrina social da Igreja e a temática das migrações e dos refugiados, etc., etc. A CIMIRDE presta também assistência jurídica gratuita a migrantes, requerentes de asilo e refugiados. Essa forma de atividade gratuita tem lugar, de modo particular, na cidade e província de Maputo e em Nampula, onde há campos de refugiados. Outro domínio é a prevenção e combate ao tráfico de pessoas, órgãos e parte do corpo humano em Moçambique. A CEMIRDE considera que existe uma forte ligação entre a mobilidade humana, esses tráficos, entre a mobilidade humana e esses tráficos. E para fazer face a este fenómeno, promoveu, entre 2016 e 2021, três pesquisas sobre a temática no sul, centro e norte de Moçambique. Os resultados estão reunidos num volume intitulado Estudo Comparativo sobre o Tráfico de Pessoas, Órgãos e Partes do Corpo Humano em Moçambique.
Com base nos resultados e recomendações das pesquisas, a CIMIRTE tem promovido várias ações de sensibilização a vários níveis. A disseminação da informação, de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, órgãos e parte humana do corpo humano, tem sido feito igualmente nos centros de trânsito, por recenseamento dos deslocados internos, vítimas de ataques armados em Cabo Delgado. Para além do trabalho da sensibilização, as atividades da CIMIRTE, nos seus últimos anos, têm incorporado a componente da assistência psicológica, sanitária, material às vítimas, no sentido de garantir a melhor integração social das mesmas.
Os ciclones Idai e Kenneth, em março de 2019, deixaram milhares e milhares de moçambicanos em condições de extrema fragilidade socio-habitacional, muitos deles obrigados a deixar as suas próprias terras de origem. Perante esta grave situação, a Igreja não ficou de braços cruzados.
Para o efeito, a Comissão da CIMIRTE apoiou no processo de recenseamento dos deslocados internos, providenciando materiais de construção, produtos alimentares, vestuários, material escolar, instrumentos e sementes agrícolas, entre outros. Outra força dos deslocamentos internos, sobretudo no norte de Moçambique, que tem sucedido a intervenção da CIMIRTE é a dos ataques armados no norte de Cabo Delgado.
Neste contexto, continuou Dom Atanásio, a CIMIRTE, para além de acolher as pessoas que chegam à cidade de Pemba em condições físicas e psíquicas debilitadas, tem vindo a desenvolver ações de acompanhamento e de apoio material e psicossocial nos centros de trânsito e ou de reassentamento. E não faltam, no leque de serviços da CEMIRD a favor das pessoas em mobilidade forçada, atividades lúdicas no campo de refugiados de Maratana, em Nampula, norte do país. Atividades como alfabetização, ensino de português para crianças que vêm de outros países, recreação, etc. Mais ainda, na África do Sul, há uma grande comunidade de moçambicanos que trabalham, sobretudo, na extração mineira. A essas pessoas, que constituem a vertente emigratória de Moçambique, a Igreja dá também alguma assistência.
É neste contexto que foram constituídas as comunidades de moçambicanos trabalhando em diferentes minas da África do Sul, que contam com o acompanhamento de um catequista ex-mineiro e visitas efetuadas anualmente pelo bispo da referente CEMIRD, que inclui a formação em temáticas sociais relevantes e a celebração dos sacramentos.
E concluindo a sua apresentação aos jornalistas, o presidente da CEMIRD disse que um dos grandes ganhos de que a Igreja moçambicana pode falar é a existência de comissões diocesanas da pastoral e da mobilidade humana em todas as dioceses, embora estejam em fase de consolidação. Através dessas comissões, garante-se, disse, a identificação de migrantes, refugiados e deslocados, o que tem permitido, afirmou, dar respostas adequadas às necessidades por eles apresentadas, de acordo com as condições existentes. Era, portanto, o enquadramento das atividades que a Igreja moçambicana leva avante no âmbito da pastoral dos migrantes, refugiados e deslocados e que é posta em evidência nesta semana dos migrantes, refugiados e deslocados que decorre de 20 a 26 deste mês, culminando, portanto, no domingo 26, que é Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser.
Anha Guineo, perto de Nha Jorson, a boa fiança, a boa inouro para mim.
Anha Guineo, perto de Nha Jorson, a boa fiança, a boa inouro para mim.
Anha Guineo, após seguir de Nha Guineo.
Voy seguir
nya gimbiso nya gimbiso, abo inuru pa mi. Nya gimbiso, inedi sauna mendo, strani mamba kunda, kufuru taz malkata.
Nya gimbiso, inedi sauna mendo, strani mamba kunda, kufuru taz malkata.
Echuwa kubila kuwa, pelanda skorda.